Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Quem tá chegando por aqui, batendo na sua porta, pedindo licença para entrar, é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, por aqui, na próxima uma hora, a gente põe em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. A gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado também o que tá pegando fogo no Brasil. Falamos sobre política, economia e também fazer um panorama geral sobre as notícias do mundo. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa. Leda Maria, ex-jogadora da seleção feminina de futebol, é a nossa entrevistada de hoje para falar sobre as Olimpíadas. Ministério Público Federal e IDEC acionam a justiça para que o WhatsApp pague indenização de R$1,7 bilhão. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra crescimento da população em situação de rua no país. Vamos falar mais sobre o Julho das Pretas no Ceará. Juventude dos Pequenos Agricultores realiza encontro nacional no Rio Grande do Sul. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. E as Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando. A gente vem falando sobre isso. Dia 26, sexta-feira, é a grande abertura. Depois, 27, está valendo. Mas é bom comentar que isso é só meia-verdade. Porque, na verdade, a grande emoção já começa antes. Na quinta-feira, dia 25, a nossa seleção vai estar em quadra. As mulheres vão entrar em campo para uma estreia contra a Nigéria em busca do ouro inédito. A gente ainda não ganhou ouro no futebol feminino. Já ganhamos duas pratas. Quem sabe está chegando nessa vez, para entender se a gente realmente tem chances de disputar o pódio, a medalha de ouro. A gente tem o prazer aqui de receber uma jogadora histórica que já participou de Olimpíadas, já participou de Copa do Mundo, é a Leda Maria, ela que esteve na Copa do Mundo de 95, depois esteve nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, além, é claro, de também ter feito muita história, muito gol aqui no futebol nacional, jogando pelo Radar, depois também jogando pelo Vasco, onde foi pentacampeã carioca. Tem muita história para contar, muita chuteira aí para limpar pra gente. Leda Maria, antes de tudo, muito obrigada pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu?
Muito obrigada, Lucas, pelo convite. É um prazer estar falando com você e com todas as pessoas, né, que têm acesso ao Brasil de Fato. E que honra, né, a gente estar trocando esse bate-papo aí, né, sobre futebol de mulheres. Sempre é bom a gente estar falando, né, e colocando a modalidade em evidência. Muito obrigada aí pela força.
A gente que agradece, imagina, o espaço de ouro aqui ter você contigo. Leda, vamos falar um pouquinho antes de falar das Olimpíadas que estão chegando, todo mundo ansioso, com certeza todo mundo vai torcer muito, mas eu queria resgatar um pouquinho da sua trajetória e também como ela é muito importante para o futebol feminino no Brasil e para a seleção principalmente, porque essa seleção que você participou de 95 é considerada como pioneira, primeiras, as primeiras. Tem até um documentário que traz esse título muito bem posicionado, por vocês terem aberto muitas portas para o que seria o futebol feminino hoje. Conta um pouquinho, essa seleção de 95 não foi a primeira Copa do Mundo, a primeira foi em 91, não foi na China. Essa seleção você participou já, Leda, de 91?
Eu sou parte da primeira geração de mulheres, né, pioneiras no Brasil, pós-proibição, que a gente teve essa lei que proibiu a mulher durante 40 anos, né, de praticar modalidade. Então, eu faço parte dessa primeira geração oficial, digamos, profissional, né, que teve o direito, né, que nos foi cassado durante tanto tempo. E eu comecei minha carreira em 81, jogando futsal pelo Radar, Esporte Clube Radar, que não é o radar de fato, de campo. E aí, em 83, eu fui jogar pelo América, que foi o primeiro campeonato oficial no Brasil, que a proibição, ela foi revogada em 79, mas o primeiro campeonato oficial, ele aconteceu em 83, que foi esse campeonato que eu participei aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre joguei na minha vida futsal e campo paralelamente. Sábado eu jogava campo, e domingo eu jogava futsal. E aí, antes da Copa de 91, a gente teve o Mundial de 88, experimental. né, que quem representou foi o Haddad, com algumas meninas de São Paulo, e o Brasil conseguiu uma medalha de bronze, e a gente tem até imagens disso na internet. E em 91 eu já jogava mais efetivamente o futebol de campo. Fui convocada para disputar esse Mundial, que foi na China, mas nessa época eu trabalhava. E desde quando eu comecei a jogar futebol, a condição que os meus pais me deram era o seguinte: até a idade escolar, você precisa jogar, quer jogar futebol, joga futebol, mas você precisa estudar. E aí depois eu continuei alinhando o futebol paralelamente ao trabalho. Então, porque o futebol não me dava sustento, né? A gente não tinha sustento, a gente não tinha salário, a gente não tinha contrato, a gente não tinha absolutamente nada disso. E aí, quando chegou a convocação para mim em 91, e eu me arrependo até hoje de ter jogado fora o telegrama, cara, tinha um telegrama, eu joguei fora, eu não sabia que isso ia virar um documento, né, importante na minha vida. E aí eu me apresentei, cheguei a me apresentar aqui no Rio de Janeiro, né, no dia lá foi na casa do marinheiro, se eu não me engano. E aí eu falei que eu não ia ficar por conta disso, porque eu trabalhava, e aí eu não ia trocar o certo pelo duvidoso, pô, primeiro mundial na China, tu imagina. Pô, eu tinha 91, eu tô com 58 anos, 91 eu tinha 26, se eu não me engano. 26, não é isso? Se eu não estiver
Isso,
enganada,
por
25,
aí.
25. É, 25, 26. E aí eu já trabalhava, eu não queria, sabe, eu não tinha muito, assim, envolvimento com a comissão técnica, com os treinadores, com o treinador. E aí eu falei, cara, eu não vou. Eu fiz a opção, minha opção. E acabou que eu não fui, eu fui convocada, mas não fui. E aí, efetivamente, a de 95, parte da seleção que serviu a de 95 era a base de 91, com umas novas jogadoras. Então, na verdade, eu não disputei a Copa de 91, mas fui convocada para a de 95. E foi a primeira Copa, na verdade, que a gente conseguiu trazer visibilidade para ela. Não era muito grande, a gente não tem o que a gente tem hoje, né? Então, essa é uma diferença que a gente sofria, né, na época. Eu tenho, como afirmar de fato que por conta do que a gente sofreu por termos sido a primeira geração a estar ali, né, quebrando barreiras, batendo na porta, ó, a gente tem o direito, a gente tem o direito de estar aqui, né, a gente tem um mundial que a gente vai disputar. E aí foi o primeiro que eu disputei, foi 95. A gente jogou contra Suécia, Japão e Alemanha.
Nossa, Leda, que difícil. Primeiro, obrigado por compartilhar esse depoimento, mas como é duro, né? Escutar uma jogadora que foi convocada para estar simplesmente no evento mais
Pois
importante
é.
esportivo, né? Sem falsa
Isso.
modéstia, claro que as Olimpíadas é importante, mas a gente sabe como o futebol é realmente o grande esporte mundial, então a Copa do Mundo é esse grande momento.
Sim.
Imagina a frustração da pessoa, da jogadora que é convocada para estar nesse momento e não pode porque o país não permite, porque a sociedade ainda não conseguia aceitar isso, enfim. Eu fico imaginando todas as justificativas, que nada justifica, as explicações, melhor dizendo,
Sim.
para ter esse tipo de proibição. Mas por mais que tenha sido duro, você entende que esse gesto, esse impedimento, né, até usando, né, o jargão do futebol, esse impedimento foi o que permitiu que muitos outros gols pudessem acontecer, que muitas outras, que esse cenário não se repetisse, que uma pessoa fosse convocada e não pudesse participar. Isso é o tipo de realidade que me parece que não acontece mais, mas teve que acontecer um dia para não ser mais um fato da nossa do futebol feminino, né, Leda?
É verdade, porque acaba que, tipo, eu tinha o privilégio de vir de uma família, acredito que na época de classe média baixa, que tinha uma condição de me dar um suporte, né? Que eu tinha casa, eu tinha alimento, éramos quatro pessoas, meu pai, minha mãe e minha irmã apenas, então eram quatro pessoas. Então, tipo, eu não dependia na época do futebol, né, para um sustento, para eu colocar comida dentro de casa, para eu ajudar na despesa. Eu não tinha isso. Então, como eu falei, a única condição era estudar. E aí, depois de estudar, você tem que trabalhar para você ganhar dinheiro. Futebol não me dá dinheiro, eu tenho que trabalhar para me sustentar, né? Então, querendo ou não, eu fiz uma escolha, mas Se eu tivesse optado, talvez, por disputar o Mundial, é porque também eu não tinha, a gente não tinha muita dimensão do que a gente estava escrevendo, você me entende, Lucas? Né? Eu falo na terceira pessoa, porque era uma geração que só jogava bola, só queria se divertir. Era um prazer para a gente estar ali dentro do campo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os impedimentos, né? A gente utilizar um uniforme que não era próprio para o futebol de mulheres, era um futebol emprestado dos homens, às vezes nem chuteira a gente tinha, né? Os clubes que emprestavam para a gente, sabe? Então, tipo, isso para a gente era uma coisa normal, era um cenário normal, mas se você faz um comparativo com o futebol feminino de hoje, você fica assim, caraca. Elas passaram por isso, mas para a gente era uma coisa muito normal, muito natural. Óbvio que o que vinha por trás disso, né, a questão dos dirigentes não darem apoio, não olharem com carinho e não aceitarem que a gente merecia mais respeito, mais dignidade, né, para estar ali desenvolvendo o nosso melhor. Isso nos deixava muito triste, mas a gente conseguia passar por cima disso, sabe? O que importava é a gente estar ali junta, no coletivo, jogando futebol, estando junta, se divertindo e fazendo o nosso melhor. E foi, acho que, uma das melhores coisas que eu vivi na minha vida, sabe? Esse início difícil, mas em contrapartida, a gente tinha essa amizade, a gente tinha esse amor pelo esporte, sabe? Então, tudo isso que acontecia com a gente metia a cara, a gente lutava contra isso e a gente era feliz pra caramba, entendeu? Eu poderia ter ido mais longe, talvez, na seleção, se eu tivesse aceitado essa convocação, porque eu ia ter uma vida mais longa, sabe? Dentro da seleção, igual outras amigas minhas que continuaram, ficaram na seleção até da minha geração, né? Ficaram na seleção até 99, 2000, enfim. Mas não me arrependo, não, porque se eu vou para lá, eu vou para a China, para o outro lado do mundo. Eu falei, gente, eu vou para o outro lado do mundo. E eu não sei o que me espera lá, meu Deus do céu. Não sei se eu vou, não sei se eu volto. Enfim. E veio 95, aí eu já estava mais madura. E aí sim, e aí eu já estava mais envolvida, né, dentro da já atuava pelo Vasco da Gama, eu já tinha um suporte de um clube grande, né, uma comissão técnica praticamente feita por mulheres, então eu já tinha já uma segurança, então para estar lá já para mim já foi bem mais tranquilo, entendeu?
A gente fica aqui, eu fico aqui discutindo, Leda, e assim, o seu depoimento poderia ser de uma pessoa que tem 90 anos e está falando de como foi difícil começar o futebol na década de 30, 40, 50.
Sim,
A gente está falando de 30 anos atrás, a gente está falando
é
da década de
isso,
90, é isso, ainda
cara.
fazem 30 anos.
É muito recente. Então, tipo assim, tudo que o futebol feminino ele tem de atraso, a gente está 40 anos até a gente está 40 anos atrasada. Nós tivemos proibições na Inglaterra, tivemos, porque foi um movimento assim, meio que coordenado no mundo inteiro. Só que não durou tanto tempo igual durou aqui no Brasil, sabe? A gente antes da gente, em 1979, teve um mundialito no México. Não sei se você tem noção, se você tem conhecimento disso. Pô, nós tivemos mulheres que foram arrancadas de dentro do avião, cara. Pô, tu imagina isso? Em 79, eu já estava quase começando a jogar. Eu já estava quase começando a jogar e tava lá a lei proibindo. Então, tipo, querendo ou não, o que a gente sofre até hoje são 40 anos de proibição. Pô, o primeiro campeonato foi em 91, pô, o masculino, o primeiro foi em 1930, sabe? Então, tipo, olha isso, as primeiras Olimpíadas foi em 1996, são poucas edições, sabe? Então, tipo, realmente dá essa impressão, né? Que é bem distante daquilo que eu tô falando, e não é, e não é.
Exatamente. Isso sem querer romantizar toda essa história que é de luta, que é de muita dor, de muita tristeza, mas isso só mostra a explosão, o fenômeno que é o futebol feminino no Brasil, porque no período de 30 anos de estar aí começando a ser permitido jogar futebol, de repente elas estão aí sempre aí disputando medalha, duas vezes foram vice-campeãs das Olimpíadas, agora estão chegando aí com toda a força. Então, inclusive, já vamos aproveitar para fazer essa ponte, essa viagem no tempo dos anos 90 agora para 2024. Para contar um pouquinho como que chega essa seleção para as Olimpíadas de 2024, ainda com Marta aí convocada, mais uma vez, essa brava guerreira ídola nossa aí, que uma heroína sem dúvida alguma, sem Cristiane, que também é ser um atacante que sem dúvida vai fazer falta. Mas além de tudo isso, Leda, conta um pouquinho como que você está esperando essa seleção. É para ouro? Tá disputando ouro essa seleção, Leda?
Cara, gente, eu que vivi grandes momentos, né, no futebol, mas as maiores conquistas foram depois que eu me aposentei, né? Então, quando a gente conseguiu a medalha de bronze nas Olimpíadas, né, em 96, foi a primeira edição, né, de futebol de mulheres, né, numa edição olímpica, que a gente quase ganhou, quase, faltou muito pouco. Mas foi o pontapé inicial para que a gente chegasse a ganhar as duas medalhas de prata 2004 e 2008 e ser vice-mundial em 2007. O Brasil chegou no ranking pela primeira vez no mundo e depois disso o Brasil nunca mais chegou nessa posição, o terceiro lugar no ranking. A gente está em nono agora. O Brasil já teve em décimo, 11º e só ladeira abaixo, só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. E aí, depois da minha geração, já se passaram três gerações de mulheres. E aí, a gente está começando uma renovação, né? A gente tem um treinador que está numa fogueira gigante, cara. Né? Eu não sei se você concorda comigo, Lucas, mas o Arthur, ele está numa fogueira gigante. E eu penso que ele é o cara, realmente é o cara ideal. Foi a melhor escolha, né, que a CBF fez. Pena que foi muito em cima. Eu não sei se a escolha da Pia na época tenha sido uma boa escolha, porque infelizmente o futebol ele é muito imediatista no Brasil, né? Putz, se você consegue o resultado, você tem vida longa. Se você não consegue o resultado, acabou. Aí você não tem continuidade naquilo que você que aquele projeto que você começa, né? Eu tenho um projeto para ela tinha um projeto para a Olimpíada, pô, ela saiu ano passado. Então, tipo, você já quebra já o projeto. Beleza, ela foi péssima a participação dela na seleção brasileira. Péssima em termos de resultados, né? Então, sai a Pia e sai todo mundo. E aí, agora, em cima da hora, para umas Olimpíadas, vem o Arthur e traz com ele a base do Corinthians. E eu vou te falar, eu acho que ele não está errado, porque são jogadores, ele precisa de jogadores de confiança. Ele tem na comissão técnica dele pessoas que fizeram parte da campanha da terceira do sub-20, que o Brasil foi medalha de bronze. Ele tem profissionais ali dessa seleção. Então, o que que ele fez? Ele está unindo o que ele tem de vitorioso na comissão técnica e ele está trazendo jogadores, né, do Corinthians que venceram tudo que é o melhor time do Brasil. Que são jogadoras de confiança dele. E só que a gente já está em cima, já está na cara do gol, né? Então, a gente teve aí alguns jogos que ele fez opções para ele montar a lista dele. E nisso a gente fica sem a Cristiane. Eu fico muito triste porque foi. Cara, ela é unanimidade. Ela é unanimidade. Foi o que aconteceu também, né, nas Olimpíadas e ela ficou de fora, né? Com a não convocação da Pia, e ela está num momento incrível, cara, um momento incrível. Então, meu questionamento são duas jogadoras: Ari Borges, que para mim é uma baita de uma jogadora, tem outras, mas Ari Borges e Cristiane, para mim, mereciam estar nessa lista, mereciam estar nessa lista, até porque elas fizeram parte da fase de preparação que foi desse tamanho, foi pequititinha. E aí ele vai optar por uma jogadora que está voltando de lesão, que ele não sabe nem se ele vai conseguir contar com ela. E aí, tipo, ele tem a Cristiane, pô, em grande fase. Cara, e tipo, e ele não vai ter mais Cristiane depois, cara. Tu tá me entendendo? Então, tipo, eu queria estar na cabeça dele para entender qual a escolha, qual o critério de escolha. Tem como, ele tem que levar Marta e Cristiane. Marta, putz, tem que estar lá, é a última dela, mas da Cristiane também não é a última. Pô, essas meninas aí tem chão para rodar, caramba, você tá me entendendo? Então, tipo, se o Brasil vai conseguir uma medalha agora, eu acho difícil, assim, falando por tudo que eu já vivi, por tudo que eu vi, inclusive, né, pelo que eu te contei, das medalhas que a gente teve, do ranking que a gente chegou no ranking, pô, e a gente tem um abismo. Desde 2008 que a gente não consegue uma medalha. Foram 4 anos de glória, gente. Quatro, sete, oito. Olha quanto tempo tem, cara, que a gente não consegue uma medalha a nível mundial e olímpico. É muita coisa. Tu tá me entendendo? E se passaram várias gerações, Marta, Cristiane, Formiga, que já parou de jogar. Então, tipo, tem essa questão. O Brasil sobe, o Brasil desce, o Brasil sobe, o Brasil desce, o Brasil sobe, o Brasil desce. E o Brasil, para mim, agora tá numa ascendente. Está numa ascendente. Só que ele está no início de trabalho. Putz, aí que acontece? Se o Brasil não classifica, se o Brasil perde, tu continua com o Arthur, tu não continua com o Arthur. Tu tem que ter um ciclo de 4 anos, cara. Tu tem que ter um ciclo, senão você não vai conseguir nunca. Na minha visão, por quê? Porque a gente está em renovação, sabe? Tem um monte de menina aí que foram campeãs aí com a sub-20, a Tarciane, tem a Bruninha que fez parte da coisa da preparação, mas não foi convocada. Enfim, eu fico muito cética. Eu sou muito cética, de verdade. Por tudo que eu já vi, por tudo que eu acompanho, né? Eu estou acompanhando, eu acompanho. O trabalho dele é excepcional, é o cara para estar ali, mas a gente não sabe como é que a gente vai bater de frente com uma Espanha, que é top 3, a Espanha é top 1, os Estados Unidos está em quinto lugar. Pô, a gente não sabe porque essas seleções elas têm muito muito apoio, sabe, das federações, cara. Então, tipo, isso também atrapalha muita gente, tu tá me entendendo? Pela cultura que a gente tem, essa cultura imediatista, tá? Então, tipo, os trabalhos lá dos treinadores, eles são mais longevos, diferente da gente, né? Então isso atrapalha, mas eu tô aqui na torcida, cara. E o dia que isso acontecer, tu pode acreditar que tu vai ter uma geração chorona, infartada. Porque é isso que a gente quer.
Com
Colocar uma
certeza.
medalha aqui, ó. Pô, colocar uma medalhinha aqui, você está vendo? Você botar uma medalhinha aqui, sabe? A gente merece ter uma medalha aqui, seja ela de mundial, seja ela de olímpica. Mas é difícil, tipo, são 12 equipes, né, cara? Não é mole, não. E jogar com regulamento debaixo do braço, ó, eu tenho isso. E estudar adversário. Estudar adversário. A gente vai jogar assim, assim, assado. Tem que ser inteligente, senão
Jogar com
vai dar ruim.
inteligência, sem dúvida alguma.
Inteligência.
Saber da realidade da equipe que tem, principalmente do adversário que
Perfeito.
vai enfrentar e saber jogar diante dessa. O que não vai faltar com certeza é torcida, né?
Vai, não, não vai, não vai, porque querendo ou não, a gente. A gente que vestiu a camisa, né, em tempos muito difíceis, a gente torce para isso. A gente torce para isso, porque, né, se não tivesse a gente lá atrás, não teria a seleção hoje. E elas ainda sofrem preconceito, ainda sofrem a barreira deles terem aquela velha história, aquele velho jargão do Zagallo, tem que me aturar? É isso.
É isso.
Porque não somos unanimidade, não somos. Quem pensa isso, que joga futebol, está com um pensamento completamente errado. Não somos unanimidade. Mesmo o Corinthians, que é o melhor time, para esse time se sustentar ali dentro, ele tem que bater muito no peito e lutar muito, muito, muito. Não é pouco,
Sim.
não.
Mas muitas coisas estão sendo conquistadas. A gente acabou de falar que é uma trajetória extremamente curta, se a gente vê desde quando o futebol feminino é permitido no Brasil. Então a gente está aqui com muita angústia vendo essas questões, mas também com muita felicidade de ver cada passo sendo dado, principalmente por ela, Leda Maria. Acabamos de conversar com essa ex-jogadora de futebol que atuou na Copa do Mundo de 95, depois atuou também nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 e trouxe aqui uma análise muito bacana do que a gente pode esperar das Olimpíadas de 2024. O Brasil entra em quadra, entra em campo, melhor dizendo, no dia 25, na estreia contra a Nigéria, e a gente vai estar acompanhando junto. Contamos com a tua análise depois, viu, Leda Maria? Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
Nada, eu que agradeço. Sempre é um prazer estar falando sobre o futebol de mulheres, trazer a minha visão, trazer a minha opinião. E eu espero realmente que o Brasil faça uma ótima campanha. E que se a gente não pegue a medalha de ouro, mas que pelo menos a gente consiga estar no pódio, né? Já tem um tempo também que a gente não sobe no pódio. E qualquer medalha para a gente é válida, já que a gente já tem duas aí prateadas no peito. Que venha mais uma, Lucas.
Que venha
Obrigada.
mais uma, que venha mais uma. Venham várias.
Se Deus quiser.
O Ministério Público Federal, MPF, e o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, acionaram a justiça para que o WhatsApp pague uma indenização de 1,7 bilhão de reais. Para as entidades que realizam essa ação conjunta, o WhatsApp violou direitos de usuários da rede no Brasil. Quem vai explicar melhor que história é essa, que multa é essa e quais podem ser as consequências é o nosso repórter Douglas Matos.
Uma ação conjunta do MPF, o Ministério Público Federal, e do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, pede que o WhatsApp seja condenado a pagar uma indenização de 1,730 bilhão de reais em danos morais coletivos aos usuários no Brasil. O pedido é referente à mudança de políticas de privacidade lançadas pelo aplicativo em 2021. Para o MPF e o IDEC, a Meta, a empresa proprietária do WhatsApp, violou direitos dos usuários do aplicativo no país ao forçar a adesão às regras que foram implantadas na época. Com as alterações, passou a ser possível o compartilhamento, considerado abusivo, de dados pessoais com outras plataformas pertencentes à mesma companhia, como o Facebook e o Instagram. As entidades afirmam que o anúncio das mudanças foi, entre aspas, breve e genérico, e que um alerta enviado aos usuários apontava que todos deveriam aceitar os novos termos até o mês seguinte, do contrário, teriam acesso impedido ao aplicativo. Assim, induzidos a acreditar que se tratava de uma exigência para seguir utilizando a plataforma, muitos simplesmente clicaram em concordar, opção que aparecia em destaque na mensagem. Além do pagamento de indenizações, a ação pede que o WhatsApp interrompa imediatamente o compartilhamento de dados pessoais dos usuários entre as plataformas, além de encerrar a veiculação personalizada de anúncios. Pede também que os usuários têm o direito a recusar as mudanças que passaram a vigorar na plataforma em 2021, sem que sejam obrigados a deixar de usar o serviço. Caso a empresa seja condenada e tenha de pagar indenização, o dinheiro não será destinado aos usuários, mas sim ao FDD, que é o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que custeia projetos sociais com benefícios coletivos para a sociedade. Segundo o Ministério Público Federal, o valor solicitado na ação civil pública é baseado em indenizações determinadas em condenações por irregularidades semelhantes na Europa. O valor levou em conta ainda a base de usuários cadastrados no WhatsApp no Brasil, cerca de 150 milhões de pessoas. O IDEC e o Ministério Público Federal afirmam que o montante é compatível com a capacidade financeira do Grupo Meta, que em 2023 registrou lucro de 39 bilhões de dólares, algo em torno de 211 bilhões de reais. A ação aponta que as mudanças desrespeitam dispositivos da LGPD, Lei 13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que pertence ao Marco Civil da Internet e também ao Código de Defesa do Consumidor. O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Meta no Brasil, mas não recebeu retorno. Caso haja resposta, a matéria será atualizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Ontem a gente falou aqui sobre o Festival Latinidades, né? Que faz referência ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E hoje, aqui no Bem Viver, a gente vai bater um papo sobre o Julho das Pretas, que também tem tudo a ver, as coisas se relacionam. Bom, o Julho das Pretas é realizado em todo o país, com programações variadas que contam com apresentações de arte e cultura, manifestações, debates, caminhadas, entre outras atividades muito bacanas e muito importantes. Os nossos repórteres Francisco Barbosa e Giovanni Carvalho, do Brasil de Fato Ceará, bateram papo no podcast De Vera, com Verônica Carvalho. Ela é ativista cultural e representante do ponto de cultura Terreiro das Pretas, que fica no Cariri, no Ceará. A Verônica vai contar um pouquinho pra gente mais sobre como nasceu o Julho das Pretas no Ceará.
Eu sou Verônica Nilma das Neres Carvalho, mulher preta aqui do Cariri cearense, né? Mulher que vive na luta, ou através do Grunec, ou através do Terreiro das Pretas, ou de qualquer outro movimento que reivindique os direitos humanos, e especialmente o direito das mulheres pretas. Então, uma alegria muito grande nesse dia 25 de julho a gente começar a refletir sobre a realidade das mulheres pretas no Cariri, no Brasil e no mundo, né? Importante dizer que o marco desse dia foi, sem dúvida nenhuma, o grande encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que aconteceu em 25 de julho de 92, em Santo Domingo, na República Dominicana, né? Nesse dia, esse grupo de mulheres, eles se encontravam para denunciar o racismo, o machismo enfrentado pelas mulheres negras, não só nas Américas, mas também em redor do mundo inteiro. Esse movimento liderado por essas mulheres negras nesse encontro, ele conseguiu fazer com que a ONU reconhecesse esse dia como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Aqui no Brasil, o dia 25 de julho foi decretado em 2014, olha, somente em 2014, como o Dia de Teresa de Benguela, né? Ou o Dia da Mulher Negra, o Dia da Mulher Negra. Então, foi decretado pela presidente Dilma Rousseff, né? Para celebrar a vida e a luta de Teresa de Benguela, que foi reconhecida como uma rainha, né? Ao liderar o quilombo Quariterê, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, né? Então, eu acho que esse dia é marcado por esse ajuntamento de mulheres que reivindicam direitos. Qual é o objetivo do Julho das Pretas ou do dia, desse dia marcado? Qual é o objetivo? Então, o objetivo não é outro a não ser o fortalecimento das mulheres numa ação coletiva de superação das desigualdades de gênero, de raça, colocando, sem dúvida nenhuma, a mulher negra na centralidade do debate. Esse é o objetivo principal, né? É colocar essas mulheres nessa centralidade.
O Julho das Pretas marca um momento de celebração, mas também de muita luta. Uma luta que, com toda a sociedade brasileira latino-americana, tem que estar presente, tem que estar inserida. A Verônica conversou também sobre o que ainda é necessário mudar e também sobre as bandeiras de luta que são levantadas durante o Julho das Pretas.
Se ainda há o que mudar, quais as bandeiras de luta, né? Que o movimento de mulheres no Brasil todo, no mundo inteiro, ainda continua, né? Se nós temos realmente o que comemorar. Eu digo assim, que nós temos ainda como horizonte sermos livres das amarras históricas, desse processo de escravização, que nos tornou desiguais e, por que não dizer, até sem direito. Nesse sentido, resistir, retomando o aquilombamento, nos lembrando da nossa ancestralidade, é também, e acima de tudo, um compromisso político. Então, essa resistência, ela deve vir, sem dúvida nenhuma, linkada com a denúncia das mazelas, das desigualdades que ainda atinge especialmente as mulheres negras, mas, acima de tudo, com o anúncio. E que anúncio é esse? A reivindicação de políticas públicas, de cultura, de educação, né? E de assistência, de trabalho, toda e qualquer política pública que nos conduza, inclusive, para essa diáspora do Brasil em conexão com a Mãe África. Então, esse reencontro nosso de movimento, de mulheres organizadas, né? De mulheres negras com a nossa ancestralidade a partir do aquilombamento, ele precisa nos levar para a construção dessas políticas públicas, de políticas que mudem a nossa vida, que transformem essa sociedade em uma sociedade que respeite os nossos direitos.
Em cada local do Brasil existem atividades autônomas organizadas em torno do Julho das Pretas, né? No Ceará, que é considerado a Terra da Luz porque aboliu a escravatura antes da abolição oficial no Brasil, não podia ser diferente. A Verônica conta pra gente como está acontecendo parte da programação no estado.
O Terreiro das Pretas está empenhado na construção de uma agenda. Então, o que é que nós pensamos para esse 25 ou para esse mês de julho? Primeiro é manter a continuidade da nossa ação e da nossa missão, que é, sem dúvida nenhuma, a busca pelo bem viver. Agora, então, a gente constrói uma agenda estadual e regional, né? E aí eu posso, inclusive, assim, tá enumerando que a partir do dia 6 a gente já começa a percorrer esse Cariri. Dia 6, o Terreiro das Pretas, o Grunec, juntamente com a Casa da Mulher Cearense, vai fazer uma atividade em Barbalha, né? Dia 12, vai ter atividades em Fortaleza, na Praça da Gentilândia. Dia 24, tem um prêmio aí em Fortaleza, na Dulce, que é o prêmio Teresa de Benguela. Dia 25, dia 25 de julho, em parceria com o Grunec, estamos mobilizando as instituições, os movimentos para a construção de uma agenda que nos leve à Marcha Nacional de Mulheres Negras em 2025. Então, a gente já pode dizer que nós já estamos em marcha há muito tempo, né? A nossa marcha em busca da, né, a Marcha de Mulheres Negras, a nossa aqui do Cariri, foi lançada em setembro de 2023. Então, continuamos em marcha. Dia 28/7, nós estamos com a roda de conversa com mulheres negras, potências e resistência, que vai acontecer durante a Feira Negra aí, na Estação das Artes. Então, é muita coisa, é uma agenda intensa, e aqui eu estou só enumerando algumas atividades, mas tem muito, muita coisa para se fazer, viu?
E para quem estiver no Cariri, ou passando por lá nesses próximos dias e quiser conhecer o ponto de cultura Terreiro das Pretas, ele fica no município do Crato. O Terreiro das Pretas é um aquilombamento autônomo com as próprias pessoas que integram e definem. A Verônica contou para a gente também um pouco sobre essa experiência de ponto de cultura.
O Terreiro das Pretas é um aquilombamento, né? É um aquilombamento hoje, formado por 9 pessoas, 9 mulheres, toda é uma família, né? E assim, ele é regido e inspirado pelos que vieram antes de nós e pelos que virão depois, viu? E pelos que virão depois. Então, ele é inspirado no modo de ser, de estar do nosso povo preto, que resistiu, sem dúvida nenhuma, esse processo de colonização. O Terreiro das Pretas, ele é um ponto de cultura, ele é aberto, mas ele também é a moradia há muito mais de 20 anos da nossa família. Neves Carvalho, e a nossa família é uma família remanescente de Quilombo, de Saco dos Cansação em Araripina, viu? Nós do Terreiro das Pretas, nós nos consideramos uma espécie de casa-escola, né? Aqui a gente desenvolve uma pedagogia relacional e cultural possível. Né, onde a gente diz que um novo mundo é possível, uma nova maneira de ser é possível. Né? Nós acreditamos no bem viver. E acreditamos, inclusive, que esse bem viver ele só é possível se mais pessoas compartilharem dessa experiência. Né? Então, aqui no nosso terreiro, a gente procura manter viva as nossas produções culturais afro-brasileira, e nesse sentido a gente desenvolve uma série de atividades, como por exemplo o Cinema África Luar, que acontece toda noite de lua cheia, né? Acontece o Cinema África Luar. A gente tem um outro projeto que é Caminhos do Baobá, que é percorrendo todas as comunidades negras e o quilombola, que receberam o Baobá, que é uma árvore muito simbólica para o povo negro, né? Então a gente vai nessas comunidades conversar com o povo, biolar, como diz nós mesmo aqui inteiro, e questionar quais são as mudanças e quais são os desafios ainda do povo preto aqui no Cariri, viu? Então eu já enumero assim: o Caminhos do Baobá, o Cinemáfico ao Luar. Aqui também é um espaço de formação e cura, de formação e de cura. Esse espaço aqui é aberto, é um espaço aberto. E o que é que faz para conhecer esse local? Precisa chegar, de preferência agendar, ou através das redes sociais, ou mesmo através do telefone, né? E aí aqui a gente está de portas abertas para receber. E temos recebido muita gente, viu? Muita gente, especialmente estudantes, professores, né? De escolas públicas e privadas. Pessoal das instituições de ensino superior, lideranças comunitárias. Então, é muito interessante. E tudo na perspectiva de divulgar o nosso trabalho e a nossa maneira de ser, de fazer, de ser e de fazer. Que maneira é essa? Essa maneira, a gente tem uma pedagogia própria, que é a miolagem, é o conversar miolo de pote. E esse conversar miolo de pote tem alguns fundamentos. Qual é o fundamento principal? É o afeto, é a inclusão. É o afeto e a inclusão. Trazer esse povo para perto de nós, dar vez e voz ao nosso povo preto, viu? Então a gente quer encerrar por aqui, desejamos a todos muita luta, muita paz e muitas alegrias, não só no dia 25 de julho, mas todos os dias. Então todo o amor do mundo para nós todas, pretas e pretos, né? Desse Ceará e desse Brasil. Um abraço.
Potente, que forte essa experiência. E olha só, por aqui a gente também acredita, Verônica, que o bem viver é algo que precisa ser vivido coletivamente e com muito afeto. A Verônica, na conversa que a gente teve com ela, falou para agendar um momento lá no Terreiro das Pretas ou conhecer mais a programação. É só acessar as redes sociais do Ponto de Cultura e entrar em contato. Então anota aí, vai lá no Instagram delas, que é @terreirodaspretas. Agora a gente vai para o Rio Grande do Sul para falar sobre a realização do Encontro Nacional da Juventude dos Pequenos Agricultores. O encontro reuniu parte da nova geração do Movimento dos Pequenos Agricultores e das Pequenas Agricultoras, o MPA, e também de organizações sociais e populares parceiras. Quem vai explicar melhor para a gente como foi esse evento é o nosso repórter Douglas Matos.
Representantes da nova geração camponesa do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores e das Pequenas Agricultoras, juntamente com organizações sociais e populares aliadas, estiveram reunidos de 8 a 14 de julho no distrito de Daltro Filho, em Imigrante, no Rio Grande do Sul. A jornada da Escola Nacional de Formação de Juventude Nega Pataxó recebeu jovens camponeses, estudantes, periféricos e trabalhadores da Amazônia ao sul do país para definir as pautas de luta, centrar focos em temas de estudos necessários à compreensão da sua realidade de classe e também da conjuntura nacional, como pautar os próximos passos da luta pela construção de um novo modelo de agricultura baseado na agroecologia. No evento, os jovens mergulharam num processo profundo de formação, reflexão e ação, com o objetivo de fortalecer a luta do MPA por uma sociedade mais justa e igualitária. A jornada priorizou a formação para a continuidade do trabalho com a juventude nos estados, a reflexão sobre as mudanças climáticas que vivemos na atualidade, firmando o papel e a tarefa do campesinato e a agricultura camponesa como solução. Além disso, o avanço da luta contra a extrema-direita, assegurar a ação concreta de solidariedade da juventude em territórios gaúchos impactados pela catástrofe climática, afirmar o compromisso da juventude com a construção de um projeto popular para o Brasil e proporcionar integração e partilha de experiências entre as juventudes. Na avaliação da Coordenação Nacional do MPA, a escola cumpriu as expectativas. Entre os destaques está a diversidade da juventude com forte presença das mulheres e o processo de coordenação assumido pelos mais jovens. Ao final do encontro foi divulgada uma carta de compromisso da juventude camponesa. A íntegra do documento final da jornada está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Antônio Corbari, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Olha só, o número de pessoas em situação de rua tem crescido no Brasil. Isso é uma constatação feita pela pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas e População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Segundo o estudo, a quantidade de pessoas sem moradia fixa no país já superou a marca de 300 mil. Quem vai explicar melhor para a gente essa situação é Nelson Lins, da Rádio Agência Nacional.
Levantamento do Observatório Polo de Cidadania da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que a população em situação de rua na capital paulista aumentou em junho. De cerca de 52 mil em maio, passou para pouco mais de 53.400 em junho. No país, o aumento foi maior, de 215 mil em maio, subiu para 220 mil em junho. André Fernandes, coordenador do observatório, explicou que há historicamente uma subnotificação dessa população, em torno de 33%. O governo federal quer corrigir isso e implantou em fevereiro deste ano o Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Dessa forma, as prefeituras municipais de todo o país foram incentivadas a realizar um censo mais preciso da população em situação de rua. Resultado, os números desse público cresceram em todo o país.
E o que a gente entende é que nesse momento o governo federal ele tem procurado corrigir isso justamente a partir da publicação desse importantíssimo programa que é o PROCAD SUAS. Mais do que isso, mais do que estimular, né, os municípios a registrarem devidamente, né, a população em situação de rua e outras populações vulnerabilizadas, o governo federal ele também tenta refazer o pacto federativo, né, com governos estaduais e com governos municipais para que juntos possam pensar, né, um plano de cuidados e de atenção à população em situação de rua no nosso país.
No caso de São Paulo, em fevereiro, o número dessa população estava em torno de 52 mil. Já em março, cresceu para pouco mais de 53 mil. Houve uma redução em abril e maio, chegando a 52 mil, mas voltou para cerca de 53 mil em junho. Procurada para comentar, a Prefeitura da cidade de São Paulo informou em nota que a pesquisa da UFMG é estática, cumulativa e declaratória. Já o censo da Prefeitura, realizado em 2021, contou com um minucioso trabalho de campo com 200 profissionais. Naquele ano, a Prefeitura registrou 31 mil pessoas em situação de rua. No entanto, André Fernandes afirmou que a pesquisa da UFMG é realizada com próprios dados de agentes da prefeitura. Eles vão a campo perguntar e registrar os moradores em situação de rua no CAD único. O presidente do Movimento Estadual da População de Rua, Robson Mendonça, avalia que não há estrutura para acolher todo esse público na capital e que outro fator de dificuldade são as manifestações de setores da sociedade contra a construção de albergues em seus bairros.
Mas o problema maior está na própria sociedade, que ninguém quer ter albergue na sua região, na sua rua. Então isso é que o poder público tem encarado muito esse problema aí. Tem um que está protestando, criou até um grupo, Somos Contra Albergue, né? E que faz protesto toda hora, entra na justiça, tudo isso, né? Então tem esse grupo que ele está, é por demais, até é uma coisa absurda, a vez que eles postam no grupo, né?
A prefeitura afirmou também na nota que possui a maior rede socioassistencial da América Latina com 25 mil vagas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Para existir bem viver no mundo, é preciso pensar em proteger as florestas e também os povos e comunidades tradicionais que vivem nelas. A gente sabe que são as comunidades tradicionais, como povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores e agricultoras familiares, quem melhor protege e defende nossos territórios, as nossas florestas. E vale destacar que as mulheres têm um grande protagonismo, sendo verdadeiras defensoras da biodiversidade dentro das comunidades. A gente vai ouvir agora uma experiência muito forte, muito potente, chamada de Roçado das Marias, que acontece em Pernambuco. O nosso repórter Afonso Bezerra foi conhecer essa experiência e contou os detalhes pra gente no Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
Aqui é um acampamento que tem 30 anos de história de luta pela terra. E a gente não tinha assim um projeto virado para nós mulheres. Aí foi quando surgiu a ideia da gente montar um roçado para as Marias, só das mulheres.
Denise é uma das 30 trabalhadoras do acampamento do MST São Francisco de Assis, na cidade de Vitória de Santo Antão, que promove o chamado Roçado das Marias. O roçado é comandado só por mulheres, em um lote da área coletiva do acampamento. A iniciativa é do setor de gênero do MST na região da Galileia, que envolve mais outros 4 acampamentos de cidades da Mata Sul de Pernambuco. Daniele Orhani, dirigente do setor de gênero na região, explica que o roçado tem contribuído para a autonomia financeira das trabalhadoras.
A gente sabe que a construção dos roçados se inicia mais pelo companheiro, né? E aí a gente pensou, por que não ter o roçado das Marias, né? Para que isso a gente também possa... É um mecanismo também, o roçado das Marias é um mecanismo também da gente enfrentar, né? Da gente... fazer esse enfrentamento exigindo os nossos direitos, né? Não só como mulher, mas como também acampadas, né?
Com o roçado, as trabalhadoras tentam diversificar uma paisagem marcada historicamente pela monocultura da cana-de-açúcar. Além de plantar, elas também participam de cursos de formação sobre agroecologia e sistemas agroflorestais. Denise descreve o que ela e suas companheiras de trabalho têm plantado na região.
A gente está com plantio, temos macaxeira, temos inhame, banana, abacaxi, porque a gente também tem que verificar o que se adapta à nossa região, ao solo que a gente está utilizando.
E a renda que vem desse trabalho, elas aplicam no autocuidado ou em atividades de livre escolha para complementar a renda de casa. Denise explica a importância da mulher, principalmente na área rural, ter uma renda própria e ser independente financeiramente em relação ao companheiro.
A gente trabalha, o nosso companheiro tem uma rendinha, beleza. Mas a gente precisa do nosso sustento pessoal, né? A gente precisa se sentir mulher realizada. A gente tendo essa renda extra, a gente pode comprar uma roupa melhor, um presente para os nossos filhos, fazer um aniversário para os nossos filhos, sair, dar uma voltinha na cidade, porque a vida também só não é campo, né? A gente também tem que sair para distrair um pouco a mente da rotina que a gente vive.
Paula Miguel também faz parte do roçado e diz que viveu uma grande transformação em relação à renda.
Até então eu não tinha uma profissão, não tinha do que sobreviver. Através do Roçado das Marias eu ganho meu sustento da minha família e é o que eu mais gosto de fazer.
Daniele, do setor de gênero do MST, explica que os planos do roçado é avançar para a comercialização dos alimentos nas feiras da região.
A gente está com o roçado pensando, né, a longo prazo de futuramente uma cooperativa, a gente ter, dar essa autonomia para a mulher, para que a gente possa se organizar, se auto-organizar e ir para frente, levar os nossos produtos sem transgênicos para as feiras.
E para você mesmo, você conseguir plantar, ver aquela crescer, colher o seu próprio alimento, eu acho que é uma satisfação muito grande. Eu mesma sou apaixonada por agricultura.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Que experiência maravilhosa essa do Roçado das Marias, super inspiradora, gente. A organização das mulheres mudando e diversificando uma paisagem que era marcada apenas pela monocultura. Isso é a vivência da agroecologia na prática. O Bem Viver de hoje está quase chegando ao fim, mas a gente antes queria compartilhar com vocês uma receita de comida de verdade. Já está chegando o final de semana, né? Aquele momento mais tranquilo para botar a mão na massa e preparar alguma coisa diferente e bem gostosa na nossa cozinha. E a receita de hoje é um alimento que é muito conhecido no nosso país e também na América Latina inteira. A gente está falando do milho. A gente vai contar agora uma receita que é milho cozido, mas de uma forma bem diferente que talvez você não conheça, mas eu tenho certeza que vai adorar. Quem vai explicar pra gente é a nossa cozinheira Letícia Massula. Conta aí, Letícia.
Comida de verdade.
Oi, pessoal, tudo bom? A receita de hoje eu descobri futricando sites de comida latino-americana. Milho cozido no leite de coco com pimenta e especiarias. Isso mesmo, no leite de coco. Você deve estar pensando, como a gente não pensou nisso antes? Vem comigo, que além de tudo, é muito fácil fazer. O milho é o eixo condutor da cultura alimentar latino-americana. É importante para a gente, assim como o arroz, é importante para o Oriente inteiro, para toda a Ásia. E mesmo sendo esse eixo fundamental, suas muitas variedades, modos de cultivo e de consumo tradicionais estão correndo o risco de sumir por conta do milho plantado em larga escala pelo sistema agroindustrial. Quando é produzido dessa maneira, com muito agrotóxico, ele deixa de ser um alimento muito rico do ponto de vista nutricional e histórico e passa a ser apenas um produto, commodity, e que depois volta como ingrediente altamente secreto, escondido na comida industrializada, super processada. Uma comida que, além de ser ruim de gosto, faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, destrói biomas e acaba com uma cultura alimentar tão rica como a cultura latino-americana e o milho, seu eixo fundamental, central. Mais que nunca é importante, portanto, quando a gente for comprar milho, saber de onde vem o milho que chega na nossa mesa. Saber se ele vem das famílias que trabalham na agroecologia. Saber se é um milho orgânico. Mais que nunca, buscar por um milho de boa qualidade para chegar na nossa mesa é garantir a cultura alimentar latino-americana. Então, pensa bem aí antes de escolher o milho que você vai comprar. Procure o milho da agroecologia. Procure o milho da agricultura familiar. Para a receita de hoje, você vai precisar de milho verde, 4 espigas, leite de coco, água, manteiga, pimenta, talo de coentro laminado, gengibre laminado, alho laminado, cebolinha verde, folhas de coentro, pimenta do reino em grão, semente de coentro em grão. Opcional, folha de açafrão da terra ou cúrcuma. O ponto do milho para cozinhar tem que ser bem macio. Você espreme um dos grãos com a unha. Se espirrar leite, é que está no ponto. Se não espirrar, está muito duro. Para essa receita, a gente precisa do milho macio. Milho bem verde mesmo, tá bom? Começa com o leite de coco. Coloca o leite de coco, a água, a manteiga e os temperos para ferver sem o sal. Junta o milho e deixa cozinhar por 20 minutos. Milho verde para cozinhar não precisa de panela de pressão. Panela comum dá conta. Ele cozinha super rápido. Depois de 20 minutos,
junta o sal e deixa cozinhar mais 5 minutos. O sal só vai entrar na panela depois que o milho estiver cozido. Se a gente coloca antes, os grãos vão acabar murchando. Por isso, a gente só coloca depois. Na hora de servir, junte o caldo à travessa, polvilha com mais cebolinha verde e folhas de coentro. Tá pronto. Rende 6 porções, demora mais ou menos 30 minutos para fazer.
Eita, que deve ser uma delícia que só o milho cozido no leite de coco, gente. Eu tô louco pra experimentar essa, não vou perder tempo. Bom, é sempre bacana ouvir um pouquinho do que a Letícia falou sobre essa história que o milho faz diferença. A gente sabe que às vezes é mais caro comprar ele agroecológico, orgânico, mas se você tiver a oportunidade de alguma feira que trabalhe com esses tipos de produto natural, sem transgênico, sem agrotóxico, vale muito a pena ter a experiência de experimentar, porque faz toda a diferença poder comer um milho realmente preparado com amor, carinho e sem veneno. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos juntos de volta para encerrar mais uma semana. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br e pela internet. A gente também é transmitido pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você confere lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.